Palavra do candidato.
Reginaldo Lopes, do PT, é o entrevistado de hoje no Palavra do Candidato. Nascido em Bom Sucesso, no interior de Minas, Lopes é economista e tem pós-graduação em gestão de pequenas empresas pela Federal de São João del Rei. Sua carreira política começou na Pastoral da Juventude e em movimentos estudantis. Ele é deputado federal pelo PT desde 2003. Nas últimas eleições, foi o mais votado de Minas, com 310 mil votos. Todos os candidatos da série tiveram que responder as mesmas perguntas e ganharam um minuto e meio para cada resposta.
O candidato Reginaldo Lopes, a Secretaria Municipal de Saúde, suspendeu o repasse de 1,5 milhão mensais para o Hospital Risoleta Neves, com a alegação de que essa seria uma atribuição do Ministério da Saúde. Se o senhor for eleito, o município vai manter sua participação no financiamento do hospital?
Evidente que sim. A gestão hoje é compartilhada. E o município, como gestão plena, faz a gestão do Hospital Risoleta Neves. Portanto, fazer a gestão é também cuidar da sustentabilidade financeira da instituição. O Risoleta Neves, de fato, é um hospital extremamente importante para o povo de Belo Horizonte, em especial para o povo trabalhador, o povo mais simples. É um hospital que atende também o vetor norte, 40% dos usuários são do vetor norte da cidade, de Corizinhas. Portanto, a prefeitura tem a obrigação de ajudar no financiamento dessa casa de saúde. Eu quero aqui reafirmar o meu compromisso. Estive lá ontem com o diretor Henrique, conversando, liguei para o governador Fernando Pimentel. Nós também precisamos ter um índice de reajuste da gestão compartilhada do Estado, porque, de fato, a inflação da saúde sempre é superior à inflação do mercado. Por isso, nós também queremos que todo hospital, 100% SUS, que tenha um modelo de contratualização. Nós queremos fazer sempre contratualização global e queremos também ter um índice de reajuste dos contratos, porque nós queremos as casas, e em especial as casas de saúde, são 100% SUS, porque lá é uma PPP, mas é uma parceria pública, que é muito importante. Eu acho que nós não podemos aceitar de hipótese alguma que alguém trabalhe para transformar lá em um outro modelo de gestão que não seja com o poder público.
Vamos para a próxima pergunta, então. A Prefeitura é um dos parceiros do Parque Tecnológico de BH, com a UFMG, o Governo do Estado, a Federação das Indústrias e o SEBRAE. Mas essa área da ciência e tecnologia é muitas vezes negligenciada pelos governantes e uma das primeiras a sofrer contingenciamento em momentos de crise financeira como a atual. Qual o compromisso que o senhor assume com relação à manutenção do financiamento do BHTEC e o senhor planeja outros investimentos no setor?
Olha, eu no início do ano fiz uma reunião com todos os empresários do Vetor Norte, porque eu acho que Minas tem um corredor de oportunidades, que é o corredor de Betim até Sete Lagoas. E tem um vetor dentro do corredor, que é o vetor norte, né, de Belo Horizonte, o vetor norte de BH. Então, nós achamos que é fundamental fortalecer a pesquisa com o ensino e também com o setor privado. Nós precisamos avançar numa transição da economia de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem vocação para ser uma economia de base tecnológica. Então, nós queremos fortalecer a relação com o BHTEC, com o Parque Tecnológico, mas também estamos discutindo a possibilidade de fazer um centro de manufatura avançada, um dos mais importantes do país, porque esse corredor do norte, você tem projeto de zona franca de exportação, tem projeto porto seco, tem a questão da Receita Federal, do aeroporto de carga. Portanto, nós podemos criar uma política para de valor agregado a partir da ciência e tecnologia e também desenvolver muito a pesquisa em parceria com as instituições de ensino. Então, nós queremos fortalecer a relação da cidade com o BHTEC, mas também queremos discutir um centro de manufatura avançada com os empreendedores dessa região do Vetor Norte e também com as universidades.
A região da Pampulha conta com importantes espaços verdes, como a Estação Ecológica da UFMG, Parque Lagoa do Nado, também a região da Lagoa da Pampulha, que agora foi eleita como Patrimônio Cultural da Humanidade. Como o senhor planeja cuidar da questão ambiental dessa região?
Então, olha, em relação à Lagoa, nós queremos fortalecer um consórcio intermunicipal entre BH e Contagem. Porque a composição da Lagoa, 60% pertence a Contagem, 40% pertence a Belo Horizonte. Então, vários rios nascem em Contagem. Então, nós precisamos ter um conceito mais moderno. Cuidar da nascente e o percurso da água. Cuidar dos córregos. Não só quando a água já chega a poluir dentro da Lagoa. Hoje, o único tratamento que existe é 10% do saneamento já dentro da Lagoa. A água, quando ela chega na Lagoa da Pampulha. Portanto, nós queremos ter esse novo conceito. Né, a partir desse consórcio intermunicipal. A cidade de Belo Horizonte também precisa recuperar o protagonismo do debate sobre saneamento básico, porque a partir do momento que vendeu sua participação na Copasa, ela abriu mão desse protagonismo. E nós precisamos encontrar também outras formas modernas para levar o saneamento e tratamento de água em todas as nossas vilas e favelas. Portanto, isso é uma prioridade absoluta. E lógico, nós vamos fazer uma política para os parques, para as praças, para os nossos jardins, porque é fundamental. Essa cidade tem que ser de todos. Nós queremos normatizar para permitir que toda a população de Belo Horizonte possa usar essas áreas verdes, esses parques, esses jardins, as matas, sem hipótese alguma de fazer a privatização como a atual gestão do Mato Lacerda está trabalhando.
Ok, vamos para a próxima então. O trabalhador de Belo Horizonte gasta em média 125 minutos no trânsito, segundo a pesquisa da Firjan. É o quarto maior tempo médio do país. Para solucionar esse problema, muito foi prometido, mas nos últimos anos apenas o MOV saiu do papel. Quais são as propostas do senhor em termos de mobilidade?
Primeiro, é importante dizer que foi o governo nosso, do Lula e da Dilma, que liberou aproximadamente 1 bilhão para fazer as intervenções viárias em Belo Horizonte, né, o MOV. Eu quero dar continuidade à faixa exclusiva. A faixa exclusiva fica muito mais barata, muito mais rápida. Você faz com tecnologia, você faz com equipamento, com radar, e você permite dar velocidade ao transporte coletivo urbano. E isso é fundamental para a vida do trabalhador. Se o trabalhador economizar uma hora e meia, ele ganha qualidade de vida, ele vai cuidar melhor da sua família, ele vai viver melhor com a sua comunidade, com seus vizinhos. Portanto, isso é extremamente importante para a qualidade de vida do nosso trabalhador. Mas nós também vamos destravar o projeto metrô. O projeto metrô já foi entregue os projetos básicos, alguns projetos executivos, está em apreciação na Caixa Econômica Federal e nós vamos resolver. Tem uma previsão no governo federal de 3,6 bilhões. Eu sei que isso não é suficiente para fazer as três linhas, a modernização da 1, a ampliação da 2 e a 3. É necessário mais 3 bilhões. Serão necessários 7 bilhões de reais. Então nós vamos ter que tomar uma decisão. Nós vamos fazer tudo isso com consulta popular. Nós vamos chamar a população para decidir quais são as linhas, quais são os trechos mais importantes, porque se a gente não conseguir a ampliação desse recurso, é impossível o município fazer uma PPP e pagar pela obra mensalmente em torno de 260 milhões para uma parceria pública e privada.
Tempo, então, nós...
Ok.
Obrigado. Tramita na Câmara Municipal um projeto de lei que institui o programa Escola Sem Partido na Rede Municipal de Educação de BH. Qual que é a opinião do senhor sobre essa proposta, que também tramita em outras capitais?
Olha, sou extremamente contra. Nós queremos uma escola plural, uma escola que desenvolve todos os conhecimentos dos nossos jovens, dos nossos talentos. Uma escola do século XXI, uma escola, uma educação, que estabeleça como norte, como princípio, o direito sagrado ao aprendizado, e não apenas com o ensino. Aqui a relação do nosso modelo educacional seja com o aluno, a relação afetiva, e não apenas com o conteúdo. Nós vamos pensar a escola do século XXI. A escola do século XXI está dentro de um contexto social, ela está presente numa comunidade, e nós precisamos melhorar essa relação entre a escola e o território que ela pertence, que ela está presente, e das famílias com essa instituição, com essa escola. Portanto, o Brasil não precisa de escola sem partido. O que o Brasil precisa, inclusive, aprovar o meu projeto que tem em Brasília, que é a reforma do ensino médio. Nós temos uma educação do ensino médio totalmente falida, desconectada com o século XXI, que prioriza a disciplina e não as grandes áreas de conhecimento. Nós queremos ensino médio mais transversal, multidisciplinar, né, que se organize pelas áreas de conhecimento e que amplie o protagonismo e permite o jovem escolher o seu itinerário, o seu percurso formativo.
Candidato Reginaldo Lopes, essas foram as nossas questões. Eu gostaria de agradecer a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa nessa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte.
Obrigado, um abraço aí pela oportunidade de estar trazendo um pouco das nossas propostas para a cidade de Belo Horizonte.
A reprise da entrevista com o candidato Reginaldo Lopes do PT você confere amanhã às 15 para as 8 da manhã. E nesta quinta, aqui no Jornal UFMG, será a vez de Rodrigo Pacheco, do PMDB.